Então vamos dizer o seguinte, a gente já estava trabalhando assim, que é um local, um cenário por entre as sombras. Só que eu não vou trabalhar com desenho ainda. É pergunta. Então, existe um lugar escuro, todo mundo fala, ah, o inferno é um lugar. Tá, só que o inferno é gozado que fogo e escuro não combina muito, né? O inferno acaba aparecendo sendo super iluminado, né? Não é gozado, mas ao longo da história tem trevas, eles falam de o reino das trevas, não tem umas coisas dessa? Só que mesmo que eles falem isso, não dá aquela ideia de escuridão total. Fica uma coisa meio, né? Porque a escuridão em si, ela é mais terrível do que as ideias que você tem do inferno cheio de chama, pra tudo que é fogo, pra tudo que é lado. Por um lado, na escuridão você não tá queimando. Ó, uma coisa de louco. A escuridão que queima, só que não é palavras. Escuridão não serve porque não abre, entendeu? Mas eu
O
poderia.
breu que queima.
Então, mas eu poderia colocar, por exemplo, existe um escuro que queima? Certo?
Existe piche.
Aí, é, por exemplo, mas é colocar aqui um local, luz negra.
Que
E
ela não
aí.
chega a ser propriamente obscura, né? Ela é só um tipo de feixe
É.
ultravioleta de alta
Não,
intensidade.
então, mas eu coloco que teria. Para poder fazer uma porta nos episódios,
Sim.
a gente criar alguma. É uma coisa que. A ideologia da série, a mitologia da série. Ah, mas em alguma pergunta a gente precisa mencionar alguma coisa sobre o sombreu. Certo? Tem as 12 fases clássicas que a gente usou lá. E tem muitos cenários de pergunta que podem ser agrupados. Vamos supor que a gente tenha 120 canais, vai 10 para cada fase das 12. Então são 10 de Éden, 10 de Sombrio. Estão entendendo isso? 10, seria 10 para cada um. Dá 120 canais. Não é isso? Essa associação, ela não precisa ser obrigatória, sei fazer matematicamente certinho. Isso é mais para durante a escrita, a gente meio que ficar elegendo. Qual a eletivo associativo, um método. Onde eu começo a levar aqueles canawicks mais perto daquela fase. Certo? Para poder criar uma amarra melhor depois. E isso vai nas perguntas, às vezes não vai dar muito certo. A ideia da moeda fantasma, ela arrasta para um monte de mentira estranha, por exemplo, as nossas bases, a genealogia não é um mistério. A moeda fantasma é outra, tá cheio de mistério lá. Certo? Como que a gente faz então o seguinte? A gente vai ter que criar uma ponte para levar para esses mistérios, o que estaria por trás disso. Certo? Ah, a gente coloca ali o quê? É, condenados, por exemplo. O que que é condenados? Tem filme que fez sucesso, A Rainha dos Condenados, já deve ter visto, né?
Não vi,
A Expedição dos Dragões
mas já
Condenados.
vi.
Então, essa história do condenados, eu estou colocando como se nós humanos tivéssemos sido condenados, que aqui é um local de condenação. Ah, mas é muito pesado, não tem nada a ver e tal. Mas, é, colocar que nós somos espíritos rebeldes e que a gente tem que vir aqui para entender o erro de ser rebelde. Por isso estamos aqui. Ó, por que estamos aqui? É uma pergunta que talvez até tenha os caracteres certos. Esse porque não tem acento, né?
Não.
Por que estamos aqui? Tá bom. Por que viemos para esse planeta? É uma pergunta que eventualmente ela pode ser repetida em alguns. Mas para não ficar uma mesmice, elas têm que remeter a coisas diferentes. Por que estamos aqui? É, porque viemos para cá. Espírito tem acento, almas rebeldes, por exemplo. Somos almas rebeldes, castigadas aqui, né? Coisas assim que a gente possa ir costurando para criar pergunta cenário. Só que pergunta cenário tem pergunta misteriosa, certo? Perguntas misteriosas surgiram no acervo. Por exemplo, tá? O que são? São perguntas-chave, são perguntas-porta, tá? São enigmas para você conseguir descobrir o que está na sua frente, o óbvio, o que está escondido na sua frente, no meio. A gente está como se a gente tivesse dormindo no meio da luz, assim. A gente está inconsciente de coisas que são muito óbvias, vamos dizer assim. E aí vai criando um clima de mistério, de amarras, e pode colocar que o acervo, ele ajuda a humanidade a perceber algumas coisas, a revelar, ele revela alguns segredos, ou alguns mistérios, algumas misteriosas perguntas sobre a humanidade. O acervo ajuda a responder algumas perguntas misteriosas sobre a humanidade, certo? E aí a gente vai colocando isso em pergunta. Eles perguntam. Como eles sabem que é coisa muito antiga, tem uma combinação, o acervo é o que tem mais condições de ser uma matriz, né? Que amarre todos, não é isso?
Sim.
Ele foi até criado para isso. Porém, a gente talvez precise de outros secundários. Sacaram isso?
Uhum.
É lastro, vai. Então, é uma estrutura de lastro para esse navio biblioteca. Nós criamos aquela lógica incrível para o acervo ser uma abertura, dizendo que ele seria um navio que teria fugido de Atlântida para Alexandria e depois Alexandria teve que fugir de novo. Certo?
Uhum.
Ou ele teve que soltar uma nave auxiliar, sei lá. Ainda precisa amarrar um pouco isso. Tá? Ou colocando que é a mesma história. Tá? É interessante imaginar Antártida é associada à Atlântida também. Imagine que o acervo teria se desprendido, o navio do acervo, alguns dizem que ele se desprendeu de uma placa de gelo que derreteu, uma geleira que derreteu, o navio saiu de dentro. Sacaram?
Sim.
Então pode-se considerar que ele estava preso entre uma estrutura, entre geleiras lá da Antártida, que também saiu esse navio. Ah, como que é? Um navio altamente tecnológico e tal, pra caralho, assim, né? Estaria enterrado na Antártida. Numa estrutura. Isso é uma das especulações, ou a gente coloca aqui um deles, foi assim.
Atlântida pode ficar embaixo de Antártida? Existe alguma possibilidade?
Existe, especula-se isso.
Ah, tá, porque aí a água subiu, congelou.
Então, mas a gente pode colocar que esse navio, ele saiu multiplicado, como se fossem cópias. Só que as cópias apareceram em vários lugares ao mesmo tempo. Especula-se que uma saiu da Antártida. Outra teria sido. Aí a gente vai ter que achar as amarras.
Triângulo das Bermudas.
Então, aí entra a criação. Não necessariamente. Pode ter aparecido no Triângulo das Bermudas, por exemplo. No meio da outra, o outro triângulo. Esses que é do outro lado lá, do diabo.
De vórtices do diabo.
Isso, a gente tem condições de colocar que de repente surgem navios iguais. E parece ser o mesmo, mas que apareceu em vários lugares. Que são clones de navio, do navio. E que é estranho que eles, por exemplo, eles podem pegar dois. Livros, e eles estão rasgados na mesma página, manchado, que é réplicas, que são iguaizinhas entre si, os navios. Ah, uma coisa estranha que cria um mistério bem interessante, não é, Horus?
Sim.
Colocar que esses navios surgiram réplicas de um mesmo navio acervo, surgiram, porque assim, a gente ouve falar várias vezes que no Triângulo das Bermudas o avião some. A gente não ouviu falar ainda de duplicou, de que de repente apareceu dois e ficou dois igual. Entendeu? É um fenômeno mais estranho para coisas, objetos, sabe? Tipo, um satélite, misteriosamente, um satélite da NASA aparece duplicado no espaço. Bom, vocês sabem o que eu estou tentando fazer, né?
Relacionar
eu estou
tudo.
Criando um evento espetacular. Não, mas relacionar a partir de eventos espetaculares e ultra chamativos. É um super piloto. Para...
Como se cada wiki fosse um livro do acervo?
Isso, é isso. É isso. É concebido assim. Cada wiki é um livro do acervo. Porém, a gente precisa de um evento espetacular para o acervo. Aliás, o acervo existe lá uma wiki,
sim,
né?
Sim, que é provavelmente onde a gente vai ter que mexer, né? Primeiro.
Tá, não, calma. Pode ser sim, que a gente trabalhe com ela primeiro. O que é importante é a gente ter a trama colocada de uma maneira muito espetacular, mas que já seja ficcional documental. Ela não pode ser puramente ficcional. Entendeu? Aí, mesmo que eu especule coisas do tipo, especula-se que um dos navios que durante a destruição de Alexandria, um navio teria escapado.
Então,
um navio biblioteca.
Brown.
Pode ser, pode ser. Pode pegar essas amarras da tragédia inicial. Não tem problema. Porque, como a gente tem muitas portas, a gente não é obrigado a usar só esse portão. Entendeu? Esse portão ele pode ser o primeiro que a gente vai trabalhar. Mas pode entender que talvez a gente deva... Imagine Game of Thrones. Vamos fazer de conta que o mundo de Game of Thrones tem entradas ao redor. É uma super ilha que tem gelo, deserto, fogo e tal. É um continente, uma pangeia maluca lá, dos primeiros homens. Mas vamos considerar que tem uma entrada atrás do gelo, outra atrás do deserto, outra atrás dos mares lá das Ilhas de Ferro. Outras, estão entendendo o que eu estou dizendo?
Uhum.
Em cada lugar, termina num portão que leva para um lugar que ninguém faz ideia onde é. Mas o povo geme de medo, de sinistro que é os lugares. Ninguém tem coragem nem de falar, mas está lá. É o fim da Terra plana, sabe? Uhum. Né? Mas essas entradas para o local, a gente tem um que é o acervo. certo? Que seria uma plataforma que leva para um novo mundo. Porque tem o um mundo antes do acervo, AA e DA, certo? E depois do acervo. Quando eu falo isso, por que que eu estou brincando? Porque a mitologia, ela é mexida pelos dados que aparecem lá. Certo? Tudo que as pessoas estão acostumadas começa a mudar. Não é mais o que tem depois do espaço, não é mais o que tem além do profundo, do subterrâneo. De onde nós vemos? O que que tem lá atrás da pré-história? O que que tem no futuro? Não. O acervo mostra que a nossa própria condição de estar aqui contemplando, estudando, ela não tem nada a ver com nada que a gente está acostumado. A gente não está aqui do jeito. E o acervo especula sobre coisas que, na verdade, são um problema verdadeiro mesmo. Certo? Porque nós temos um monte de histórias que nós estamos vendo que é mentira que os caras contam. Essa história da ancestralidade, por exemplo, a gente já viu que não cabia aqui. Por que que ninguém fica falando nisso todo dia? Era para ser um mistério, para ser estudado desde a primeira série e nunca mais parar. Por que que a gente precisa não saber dessas coisas? Por que que ficam escondendo isso da gente? Por quê? Então, ao considerar isso, eu entendo que a gente achou um lugar legal. Só não está explicado ainda. A gente não trabalhou o texto certo ainda. A gente não escreveu bonitinho de um jeito que dê para ser esse formato sintético que a gente está usando agora. Porque o formato dos livros anteriores, ele é gigantão, assim, aqueles que, tipo, Bíblia, tipo Games of Thrones, Tolkien, né? Aquelas coisas gigantonas que ia ser. Não, ainda vai ser, a gente ainda pode fazer, só que é interessante já lançá-los do jeito que eles eram, como livros que estão em recuperação. E colocando, cada um tem 3 mil páginas, a gente fala isso. Estão entendendo que a gente pode criar o desenho para estruturar em texto? E dizer assim: muitos volumes foram encontrados e estão sendo recuperados. A gente pega todos os materiais que já tem, áudios, vídeos e tal, e começa a colocar lá. Só que aí a gente tem que pensar no seguinte: a chamada, ela é com 15 perguntas e blocos de 15 perguntas. Não precisa ser um só, pode ser vários. Me diga o seguinte, vamos supor que o acervo é o portão principal. Quais seriam outros portões de entrada? Para os caras conhecerem a mesma produção por outros caminhos.
Síndrome da deterioração da memória.
Esse é bacana também. Porque aí o cara já chega assim sabendo que ele não sabe. Não é? Ele já chega sabendo que alguma coisa aconteceu com ele que ele não sabe de nada.
Isso se rela essa fragmentação da memória se relaciona à fragmentação do acervo
Ele,
também.
esse aqui, ele é um super. É uma super manifestação viral, univiral, tal. Que é um problema que a humanidade está enfrentando, que pode ser destacado como se fosse uma distopia fodida, onde todo mundo está podendo cada vez mais não lembra de nada.
E para ela recuperar, ela precisa
É
ajudar a
uma amnésia
remontar o
coletiva,
acervo.
é um exemplo. É só criar a ponte.
Entendi.
Tá?
Síndrome de
E então
deterioração da
tá, então
memória.
vamos
Então
colocar
seria
norte-sul?
SDM.
Vamos colocar isso norte-sul?
SDM.
Pode ser,
É uma sigla para o canal criar o wiki com o nome SDM.
SDM, pode
Aí
ser.
põe o título embaixo.
É, porque ele é muito grande, né?
Sim.
Podia colocar SDM. Mas aí norte-sul, aí vamos pegar um leste-oeste para depois fazer o resto lá da. Tá gravando aqui, então a gente.
Leste-oeste?
É, nós vamos perder. Leste-oeste, que eu quero dizer, é os outros portões, considerando um universo discoide, assim, né? Considerando um mundo. Um horizonte, né? Para todas as direções. Um asterisco básico, direcional, rosa dos ventos, né? Certo? Um, pontos
Uma
cardeais,
bússola.
uma bússola, pontos cardeais para trás. Básico de direção. Então eu tenho um portão de acervo e do outro lado uma deterioração fodida da memória. Curiosamente, ele se opõe, né? Porque o acervo ele traz uma
Ele traz
recuperação de memórias.
exatamente.
E lá do outro lado está uma perda desesperadora de memória. Ninguém está lembrando de mais porra nenhuma. Uma amnésia desgraçada coletiva. Ninguém sabe mais nada sobre nada. Esquece como é que faz. Ninguém sabe como faz nada. Como planta, como nada. E aí a gente vai associando tudo que o ser humano cuzão e andou esquecendo, né?
Curioso, porque outro que você tinha falado alguns tempos atrás, tinha uma época que a gente estava vasculhando justamente isso, né? Chamadas possíveis que envolvessem esse século e tal. Era a desinfodemia, que é tão parecida com a síndrome da deterioração da memória. Porque se por um lado se perde a memória, por outro se cria memórias falsas, para tentar substituir o
Então,
vácuo da primeira.
aí talvez esse até dá para fazer uma ponta, porque uma coisa é perceber que não tá lembrando de nada. A outra é você ter um grupo criando versões, se aproveitando disso, talvez. Então, a gente pode, por enquanto, vamos colocar assim, já que ele mencionou desinfodemia, coloca desinfodemia no leste, certo? Que é onde nasce o sol, vai. Então, já, cada dia que nasce, vem um monte de mentira nova, certo? Então, vamos deixar, aí falta o oeste.
Sim. Por outro lado, eu não sei se vocês lembram que a gente fez tanto o Enquanto Estávamos no Circo quanto o Circo 3000. Como 3000, né? A civilização
E esse é uma,
subterrânea.
e tem uma boa ponta.
Eles tendem a, originalmente, quando a gente vê, pensar de forma mais ficcional, porém o objetivo deles era documentar tendências de
Futuro.
mercado, de movimentações
Onde vai
para
parar tudo isso?
daqui a 1000 anos.
Então, você lembrou de um terceiro, ó, porque tá na cabeça do cara, certo? Ele especula, é aquariano, especula um monte de coisa. Pra ele guardar um bagulho na mente, é porque esse negócio é meio multireferenciado, senão ele não estaria muito aí. Então o que que a gente faz? A gente ancora na ponta oeste 3000, ancora. Então, ó, vamos lá. É aqui o acervo SDM, a Síndrome da Deterioração da Memória. Aí coloca de leste é a
Desinfodemia.
desinfodemia, que seria uma galera que a todos os dias lança um monte de mentira. Todo dia, sem exceção. Quando nasce o sol, nasce um feixe de mentiras novo. Certo? E aí, aí vai ter uma tríade de cenários na ponta oeste, que seria 3000, certo? A gente cria de 3000, tem um duto de 3000 que vem aqui para buscar água por baixo da terra, eles vêm buscar. Entendeu? Eles vêm quilômetros por baixo da terra para poder ter água mais limpa. É como se ele viesse na Serra da Cantareira subterrânea, sabe? E eles vêm lá da cidade onde as águas são podres, aí associa o Tietê, vai ter um momento de passagem com os tubos lá por baixo. A gente consegue ir criando caminhos para mostrar o drama do centro e o drama da Cantareira. Isso dá para fazer. Para isso a gente vai ter que buscar como foi construído o sistema Cantareira, sistemas desse tipo de abastecimento de água no mundo inteiro, problemas de guerra da água, de falta d'água, o que é que gera, o que deixa de gerar, entendeu? E a gente estuda esse com 3000 e aqui o problema da SSSO, nós conseguimos criar uma boa lógica baseada no problema da água no mundo inteiro. Mas está faltando um item, qual que é? Tem mais um aí. Que está vinculado ao 3000, que você mesmo falou. E
Que
a SSSO.
eu enquanto estávamos no
E,
circo, circo
então,
3000.
enquanto estava no circo, e circo 3000,
Porque são da mesma época.
é a mesma, o mesmo padrão de distopia. Então a gente faz uma. No Oeste a gente coloca quatro pontas.
A gente deve criar um mapinha, tipo um mapinha mental
Não, é
de.
mais ou menos isso que a gente já está fazendo aqui, porque tá gravando. Então a gente vai conseguir fazer o quê? Na Wiki é um painel e tem lá os milhões de 100 canais, sei lá o quê, com um monte de fragmentos ali sendo trabalhados. Porém, nós temos um jeito de divulgar. Já tem aquela super porta, né, a partir do acervo, por épocas, mas a gente tem que marcar ponto em lugares diferentes. Só que é o seguinte. Como ficou quatro itens aqui, será que não é melhor deixar todos empilhados ou lançar Sudeste,
Eu ia
Noroeste,
colocar centro.
Nordeste?
Centro inicialmente. E pensei Barcelona. Centro
Sempre tem que
seria o
ser o
Corona Zero.
altar, né?
Corona Zero.
E também o altar, a lógica que a gente usou do altar, onde fica a árvore.
Tudo bem. Dentro do Corona Zero, o núcleo dele pode ser o altar.
Então,
Referencial, né?
você lembra da, vocês lembram que no Crono Zero, no altar tem uma biblioteca? Que é um porão, você desce e tem uma biblioteca, certo? Porque a árvore da ciência do bem e do mal,
Sim,
as
as
raízes
raízes.
dela, você entra lá e as raízes dela são túneis que você simplesmente tem uma. É tudo biblioteca de madeira, certo?
Sim, foi um dos nomes.
É, aí pode chamar de woodbook, cada um vai colocando um nome lá. É, bom, esta coisa associa-se ao altar, tá? E o Crono Zero, o lugar onde o tempo é parado. É a origem de todos os tempos, né? É os anos zero, não é isso? Então a gente pode colocar. Só que tem que criar um jeito plástico de associar ao altar isso.
E tem. Tava faltando Zenit e Nadir, lembra? Cima e baixo?
Sim.
Cima é Hedwig e baixo é
Hellert.
Nadir. É sombrio. Hellert acaba sendo também, né? Só que
É
mais
por
baixo.
camada, é. por camada.
Abaixo do sombrio, né?
Enquanto em cima lá fica a Q e a DT, né? A palavra transcendente alternativa quântica, nos topos ali do Redlin.
Peraí, essa região escura é embaixo do altar, é isso?
É. Sombrio é embaixo do altar. E mais embaixo de todo ele tem o Hellard.
Tá. E a biblioteca fica...
No centro.
No centro.
Crono Zero.
Tá, isso aí acho que a gente vai ter que fazer um fluxograma de papel. Fazer assim, um rabisquinho mesmo de...
E aí, a gente porque... tá mapeando Isópolis.
É, isso.
Igual a gente fez naquela época dos discos do Wings, ou seja, a gente
então,
já tem.
Então, o bacana é a gente pegar justamente e lembrar que nos textos, se a gente enxergar o cenário, quando a gente tá costurando os textos, no momento de escrita, a gente, isso vai influenciar o jeito como a gente escreve. Se influenciar, a gente vai pôr pitadas da estrutura de cenário e da lógica que ela representa.
Eu tinha certeza que tinha alguma coisa a mudar. É, justamente é melhor que fique para leste o 3000 e todo o conjunto, e para oeste fique a síndrome da deterioração da memória, ou qual era, ou desinfodemia, por causa da linha do tempo, a forma como o ser humano vê. Linha do tempo, o futuro fica para leste e
passado fica para oeste. Ah, você fala por causa do sentido horário, é isso?
É, e da forma como o ser humano mapeia a linha do tempo.
E o sol, onde o sol nasce, é isso? O sol nasce no leste, não é oeste.
Vocês já fizeram a linha do tempo em história? O leste é o futuro. Na linha do tempo, quando o ser humano mapeia a história, o leste representa o futuro. E essas coisas que a gente está colocando, 3 mil, se, enquanto estávamos no circo e tal,
uma
são
parte é tudo futureira.
Isso. Né? E já a desinfodemia está acontecendo agora. Como o pessoal do futuro vai investigar o passado, aí o passado faz sentido que fique para oeste.
Tem a ver.
Então,
a ver.
A desinfodemia seria para oeste.
Tudo bem.
Além disso, eu estava lembrando do Tomb Raider, lembra? A última chave que a gente nunca encontrava era a leste.
A leste. Então podemos usar assim como algo que vem vindo, o sol nasce daquele lado, né? E aí só que tem que organizar.
Sim.
Certo? O caso tem a ver com esconder. Que é onde o sol morre, ele some, se escondeu. Então onde a verdade se esconde, por exemplo. Tem a ver. Dá para articular também que a desinfodemia, no caso, a mentira, né? A super campanha de apagamento de mentes.
Uma outra Wii que chama De Onde a Verdade Se Esconde.
Podemos fazer.
Tá.
É mais um canal.
Daí é o nome de uma série, né?
É o nome de um dos livros do acervo.
Cada vez que surgir uma porta, a gente vai e registra e começa a trabalhar com uma logística de série, por causa do Webflux lá, como se fosse um canal que eles consultam. A diferença que nós podemos colocar no Webflux é o seguinte: nem sei se a gente deve chamar de Webflux, mas a gente pode colocar que são pontos de vista. Você sabe mosaico de câmera? De dentro da balada transcendental não tinha isso? Que eles podiam ver o que acontecia de qualquer lugar?
Sim.
Na neve, o que tivesse acontecendo?
Ela tá ligada a Brodhaz, né? Porque Brodhaz fica em cima enquanto o Altaren fica embaixo, né?
Sim.
Altaren, elas vão estar lá nos túneis seguras lá da barreira do Hellard, né?
Sim, a balada ela aparece em mais lugares. Ela tem que estar em Isópolis, por exemplo. A balada não tá num lugar só. Quem Exato. Tá lá vai... E de lá de dentro você vê o hype, é transcendental.
Ela é o topo o topo máximo lá, né? A alternativa quântica, ela é o topo do Redvin.
Sim.
O lugar mais alto. Por
combinando assim legal a ideia de que a dança ali que tal, mas a gente combina isso com o Ica, com aquela coisa de danças ritualísticas, né?
Claro, porque se tá.
Que é uma balada, é uma balada igreja, sabe? Também. É uma coisa mais loucona, assim, não é só um lugar de perversão, depravação.
Não, tanto que a gente pode colocar o oposto, a desalternativa quântica, uma coisa que seria o exato oposto, a balada.
Não, eu já tinha dois nomes.
Descendental.
Não, como sabe? Que era? A balada transcendental
que é
baixo
e. Do baixo do
então relógio. Vamos inverter. É a balada transcendental e a alternativa quântica, já tinha duas mesmo. É a mesma coisa, só que duas pontas.
Mas é a alternativa quântica que a gente vai colocar lá no meio do relógio, que é tipo a galera que se injeta coisas,
podemos,
os infernos,
podemos,
lembra?
Podemos colocar, assim. Podemos colocar com uma lógica de que eles fazem isso tentando manipular o quantum, sabe? Que eles querem chegar ao nível da essência da luz e trabalhar e alterar isso. Aí parece que eles estão fudendo com isso, mas eles estão tentando consertar. Eles podem ser uns malucos, tipo o próprio personagem do Wagner Moura, que em Elysium, aquela galera do submundo, mas que tá tentando fazer as coisas andar certo, que nem aquela resistência lá do Black Mirror. Como tem duas, já que tem duas, a gente chama de alternativa quântica por enquanto. E a balada transcendental lá em cima, ou inverte, sei lá. Eu acho que a alternativa quântica tem a ver com o núcleo, né? Então tá lá no centro, deixa assim por enquanto.
Tá bom.
Porque não tá. Essas coisas nossas, elas não estão presas nos lugares. Elas só referenciam os lugares. Tudo é portal. Eu achei
que eram dois nomes pra balada.
É, o pessoal chama, mas o que é mais interessante é que elas não fiquem... Elas sejam conectadas sem ser no mesmo lugar. Tipo o Hospital Kingdom e os dois, o velho e o novo, certo?
Uma, dá pra você chegar na outra de uma, por
exemplo? Isso, isso, isso.
Embora elas estejam em dois lados opostos.
Isso, são dois ambientes, é tipo céu e inferno, uma boate, heavens and hell, sabe? Onde você vai lá, tem a zona celestial e a zona diabólica. Esotera, referencial da esotera e telúrica.
O que, que a gente está falando disso? A gente está colocando que acima do céu fica a balada transcendental. Então pensa, tipo, o máximo de paraíso que você conseguiu.
Como se fosse uma cidade
vida,
espiritual daquela do Chico Xavier.
A balada transcendental está mais acima que tudo isso. O lugar ainda mais especial, tipo, Jesus
acima
e todos os mestres estão lá.
Isso. É, pode ser considerado assim. Isso.
Como se fosse celestial.
Absolutamente
é,
celestial.
É, mas aí na hora de fazer o trampo, a gente vai ter que, por exemplo,
que
a mina do inferninho lá, a Emer Alex, a gente tem que deixar ela então presente na alternativa quântica.
Então, e uma alternativa lá, né? Quântica seria, tipo, pensa nos infernos mais horríveis que você já ouviu falar.
Por que
você
colocar uma trans
experiência?
A trans não vai ser colocada pra redimir no inferno, né? Porque as mensagens quem passa é ela, né?
Como se fosse um anjo que aparece lá. Entendeu? Nos lugares mais terríveis.
Nos lugares mais abomináveis. Quem as mensagens de esperança, que são ao mesmo tempo missões. São da passadas pra galera conseguir ter chance de se recuperar, entendeu?
Isso, transmissões.
É. Entendeu? Então aí a gente vai colocando isso aqui assim, quem tá nesse lado mais infernal, tá enfrentando as coisas mais difíceis que existem na vida. E aí essa galera tá, eles são iniciados de décimo nível, sabe? A gente coloca lá, porque eles precisam vencer isso, o inferno. Jesus é colocado que ele veio, foi pra cruz pregado, dolorosamente fudido pra vencer o inferno. Não fala que ele venceu o Satanás, que ele venceu a dor. Fala, se Deus me der dor, eu aguento a dor. Eu aguento o que ele me der, porque o que ele me der vai me levar e vai. Entendeu? É mais ou menos isso. Esse lado de expurgo e esse lado de autocomiseração, essa dramatização da existência, né? Do existencialista, a gente pode jogar tudo na alternativa quântica. Tá? E coloca alguma coisa de elevação filosófica, de novas questões, sabe? Questões salvadoras. Perguntas, novas perguntas intrigantes que abrem universos. Perguntas que abrem universos, outra série. Entendeu? A galera lá no alto vai ver questões que vão abrir. Quando eles, só deles chegar em contato com essas perguntas, eles abrem um outro caminho para seguir. Surgem caminhos. Então eles são fabricantes de caminhos. Certo? O pessoal que tá lá no, na balada transcendental.
É alguma raça específica ou não?
Podemos colocar algumas das nossas passando por lá.
Quem
tá?
Que cria?
Os hiperbóreos, ó. Hiperbóreos.
Porque lá não é, tipo, o céu não é de uma raça.
Falando do que já se diz, hiperbóreos e anunnakis e hiperbóreos. Podem ver, vocês vão ver, pesquisar, vocês vão ver. Anunnakis eu já vi bastante coisa a respeito. De hiperbóreos eu acho que não. Mas vejam que são raças que têm um perfil de brudo, raça pra cima mesmo. Parecem uns sacerdotes alienígenas inacreditavelmente estranhos, entendeu? Certo? Os hiperbóreos são seres transparentes e se colocam como seres de carne e osso, só que é uma carne que tem fluxos etéreos, sabe? Um sangue diferente e tal. E são enormes, é parecido com os Anunnakis. Só que é diferente o jeito como se fala dessa galera, entendeu? Então, beleza. Então, colocar que é um monte de sacerdote insano que tá lá. Insano. Não é nem insano, é sacerdote é inatingível, inalcançável. O nível de meditação da galera e tá lá na balada transcendental.
Extra sano.
Mas pode ir, a galera pode ir lá. Tem uma ponte pra ir lá. E a ponte pode ser passada pela biblioteca, passada pela árvore, olha isso. Tem que passar por uma escadaria dentro de uma árvore pra chegar. Tá, certo? E aí você vai pra biblioteca.
Uma escadaria em forma de caracol serpente.
É, passa numa região obscura, sem luz, dark mesmo, que é o mundo de Breia lá, que é o sombrio e tal. Depois vem a biblioteca, porque a biblioteca você já vai passar no Hedwig com ela. E no centro do altar, certo? Aí da copa pra cima, que vai passar pro Blue Jazz, que vai lá pra a balada transcendental. Certo? Então dá pra trabalhar assim, com essa lógica de cenário assim. Tem cenário pra cima e pra baixo. Então, no texto, vamos lá. Nos textos, nós temos a chamada do acervo. E as perguntas sobre o acervo. Os mistérios do seu misterioso acervo. E vai indo. Aí... botar texto, a gente não está preso em 15 linhas, tá? Pode ter 15 mil. É a gente que vai fazer uma quantidade. É que todo bloco precisa ter esse sentido próprio, viver sozinho. Cada bloco precisa fechar sozinho. Uhum. Tá? A gente, recúbica tem acento, a gente estava com aquele problema, a gente podia colocar recubicanos. Certo? Ah, mas o que que é isso? Ah, é quem joga, Recúbica. Aí vai trabalhando também com essa lógica e tentando colocar diretamente, para ficar documental, que esse jogo, um jogo que explora as falhas republicanas. Certo? Venha jogar, explorar as falhas republicanas, por exemplo. Né? Aí, alguma coisa assim que a gente melhore, né? Eu não gosto de alguma sensação fraca, mas o sentido que importa, que está dentro, que interessa, não o jeito como foi escrito. Aí a gente vai melhorar esse texto e colocar que está construindo, estamos construindo juntos o jogo, um jogo que explora, coloca em explora os conflitos entre zonas republicanas, por exemplo. Tá? Pronto, você vê que já tem uma roupagem parecida com algumas coisas que a gente faz ali. Aí tem golpe, tem onda, ataques, né? Ataques de mentira, por exemplo. Certo? Como se fosse um tipo de guerra. Entre eles sabotam, uma república sabota a outra, e elas entram em conflito como se fosse no jogo de xadrez. Certo? Só que é o jogo de lá na rua. Só que é o jogo de xadrez. Como é um xadrez que a gente já coloca, que é um xadrez multidimensional, que tem bastante. É, um xadrez 3D, né? Ou multi-D. Podemos. E era um convite para a galera vir. Em que posição colocar o Recúbica? Porque ele é bem estratégico. O Recúbica lembra o centro. Ele também pode ser alocado nos conjuntos. Como a gente quer fazer 12 conjuntos, 10,
O Recúbica é
12 de
no acervo.
10, ele fica bem no acervo, né? Não, mas eu digo. Ele vai no
No
acervo.
mapa, você está falando posição
É,
no
mas no
mapa.
mapa.
Mas
Na Terra,
se
né?
você observar todos os projetos que estão no acervo, você percebe que todos eles teriam que ser trazidos para o centro. Genealogia exponencial, é
Não,
coisa de
entendi.
ficar num
Então,
canto.
tá, entendi. Então não compensa criar cenário exclusivo, mas ele tá dentro da lógica do acervo. Tá, porque ele é mais
É
também.
terra, né?
É, ele é um fato também, ele
Não
não
é
é um
nem.
lugar. Ele não é um lugar. Ele é um fato. Ele é um tipo de jogo de treino para diplomatas
E
e
outra,
tal.
a biblioteca fica no centro. E o que que a biblioteca fez? Justamente acervo.
É.
E ela tá conservando acervo para evitar a síndrome da deterioração da memória, que está do outro lado. Então a síndrome da deterioração da memória vai se cruzar com o acervo no centro,
Ele me lembrou de uma
onde está a
coisa
biblioteca.
interessante. Quem sabe o que tem que ser feito com o navio pode estar tendo que recuperar esse navio e levar ele lá para a biblioteca.
Sim.
Sacaram isso? Que é uma costura interessante. O que que vai fazer com essa porra desse navio depois que achar? Vai ler, vai estudar, vai aprofundar, certo? Lembram da arca que é encontrada lá em Estateus? A arca, que é uma arca, biblioteca, tal. Só que não é uma biblioteca de livro apenas, é de tudo que é informação, DNA, gene, onde DNA é livro, são livros biológicos, certo? Células são livros, certo? Átomos são livros. Mas então, quando localizado o navio, a gente só para saber o que vai ser feito com ele, além de ser estudado em profundidade, vai se descobrir que ele tem que ser levado para a biblioteca para a base Gaia Brasil lá, da árvore da vida, da ciência do bem e do mal. Dos frutos, né, da ciência do bem e do mal. E esse acervo, ele precisa ser levado porque ele teria sido removido de lá. Certo? Ou seja, quando, vamos colocar entre aspas assim, quando Eva e Adão conseguiram saber, eles ficaram sabendo já de uma maneira incompleta. Estava envenenado pela amnésia, sabe? Já eram desinfodêmicos os frutos. Porque eles não tinham clareza exatamente do que estava acontecendo. Ele ficou com conhecimento fragmentado. E aí, o navio, eles têm vários pedaços do quebra-cabeça que tem que encaixar. É como se todos os livros fossem quebra-cabeças incompletos. E que, na verdade, o acervo traz a outra parte, que é o acervo perdido, a biblioteca perdida, são as fontes perdidas, as perguntas perdidas. Certo? E aí que. Isso eu estou colocando para a gente fazer amarras e condução.
O tempo perdido
Sabe, o navegante dos mares do destino, que
por
nem
causa do
tem
cronozelo.
o Eric, né? Os mares do conhecimento, certo? Aí vai, esse navio vai ter que se engrar até ele poder ancorar no porto central, que é lá no altar, e poder ser levado esses livros para a biblioteca. E aí as outras partes podem estar lá, de repente, lá nessa biblioteca, que é em Isópolis, ela é em vários lugares ao mesmo tempo. Se vocês acham que não deve ser essa lógica, é só
Qual que é a
falar.
relação entre o acervo e essa biblioteca que fica na árvore lá? Lembra da
Eu estabeleci uma
biblioteca?
relação agora de que o acervo é um complemento do que está lá. São as peças do quebra-cabeça que faltavam lá. O que fecha o enigma. Tem milhares, milhões de livros, infinitos materiais. Até na biblioteca a gente não colocou claramente que tem fragmídias, que tem livros orgânicos, que tem livros líquidos, que tem livros gasosos.
Assim como no acervo.
É, a gente tem que colocar que tem.
E além do mais, como ela é o centro, tem também livros infodêmicos, tem livros ainda não escritos.
Mas ela é dentro da árvore ou ela baixo?
Era embaixo das raízes da árvore. Ela é
biblioteca.
É um salão dentro da. Isso.
Tipo a escotilha do Lost.
Isso é uma biblioteca original. A ideia de biblioteca original é muito louco, porque dá a ideia de origem do conhecimento.
É muito legal desenhar isso, né? Você então, faz a árvore em cima, aí você tem as raízes e o salão embaixo.
Você lembra como eu fiz
no meio das raízes.
Lá do acervo?
É no meio das raízes.
E as raízes eu fiz aquela lá das raízes, lá que tinha em cima, assim, espiral em cima? Um dos cenários que eu tinha feito.
Então, essa biblioteca, ela não tem sentido de teto e tal. Em qualquer lugar dela. Você pode estar, por exemplo, se você descer...
Ela pode subir por troncos.
Não, né? É que você, de ponta cabeça, você pode estar de ponta cabeça nela, acerta o sentido.
Sim, como uma nave.
Ela tem todos os sentidos, certo? Então, em qualquer posição nela, você tem acesso às coisas como uma nave, que não tem a gravidade que não existe lá. É a questão do sentido da gravidade. Existe gravidade, mas ela não tem um sentido, uma direção única. Não é uma gravidade vetorial que acontece lá dentro.
Curioso. Porque quando a gente fala de Red, vem justamente falar de barco, eu lembro do Noah, né? Da Vimanau.
Sim,
das Vimanaus.
O barco que caiu lá, o barco que caiu... Olha só, uma outra ponte criada. Eu não falei que o navio encontraram vários?
Uhum.
O próprio barco caído em Statels pode ser um momento em que uma arca do Noah, ela já tem a habilidade de se dividir, umas coisas assim, mas aí uma delas cai lá em Statels.
Uma das coisas que me veio na cabeça até agora por causa desse nome Vimanaus é o seguinte: ninguém sabe muito bem a origem das Eldorados lá que falam do Amazonas. Exatamente, ou seja, pode ser que uma das arcas do Noah ela tenha caído no rio Amazonas no começo dele, na origem desconhecida dele.
A gente especula que tá no fundo,
E saíram as Amazonas de dentro do barco.
Sim.
Elas eram tipo geneticamente modificadas de várias raças guerreiras assim,
sim,
sabe? E geraram várias princesas.
E a gente especula que tá no fundo do Amazonas.
Para os lugares do Amazonas.
Sim, pode especular que tá no fundo. Porque esses navios, na verdade, eles têm características de submarino também. Olha que interessante. A gente coloca, vai no espaço, porque é todas as funções. Vai no, embaixo de líquidos, né? Ambientes de vácuo, ou vai no espaço. E também vai no ar. Então coloca assim, que ele, por exemplo, lá na Amazônia pode ter acontecido isso. Caiu no rio, certo? E aí tem ali toda uma história ligada à história do Eldorado, daquele manuscrito 632, sabe?
Aqueles caras que... 512, se não me
engano. 512. Aqueles caras que vieram desesperadoramente procurar, porque encontraram uma cidade inteira, depois nunca mais encontraram.
E outra coisa que eu queria fazer a associação, as Amazonas, elas protegem livros. Ao contrário do que dizem que elas eram tipo guerreiras de lança e tal, elas só se protegiam com lança e tal para proteger o conhecimento.
Proteger o conhecimento.
Por causa da Amazon.
Da Amazon. Tudo a ver. Tudo a ver. Então vai sendo criadas associações bem interessantes, onde tem os guardiões, os protetores do conhecimento, certo? Então, ou as protetoras do conhecimento, que seriam, aí associa com a própria Brodhres, né? Com a confraria.
E com a própria
Altaren. E com a Altaren, que são pessoas, são as defensoras do conhecimento, as protetoras do conhecimento. Aí tem aquele lance de uma sororidade, né, que eles falam, né? Não é confraria, é sororidade protetora do conhecimento, ou do saber livre, da liberdade do conhecimento, alguma coisa assim. São caminhos para ir desenhando. Então, conexões foram criadas, algumas aqui, algumas boas sinapses, mas a gente ainda pode melhorar. Tá, então vamos pensar no seguinte.
Tem uma personagem chamada Sora.
É, tá faltando.
Zora,
pode pôr.
Aí tem a Sora.
Tá faltando uma ligação melhor com o
Star.
Enquanto estávamos no.
Era Sora.
É Zora.
Enquanto estivemos no circo. Enquanto estivemos no circo, precisa de uma conexão melhor. Por que que estaria acontecendo aquilo lá fora ligado a todas essas outras coisas? Tá, o que que tem a oeste? E quando estávamos no circo, está a leste ou a oeste?
Leste.
Leste.
No oeste está Zinfo.
Então, por que começou a acontecer aquela montanha de fenômeno lá fora, enquanto as pessoas estavam ali no circo? As pessoas estavam perdendo memória no circo? A memória delas estava sendo roubada no circo?
Boa, Verdade.
Certo?
Eu também esqueci, tem desinfodemia fora do circo também.
Exatamente.
Ou seja, ela está antes e está depois. Tem
então, razão. Aí colocar que a memória das pessoas estava sendo roubada enquanto estivemos no circo, lá fora a gente cria o canal do porquê a memória é roubada. A gente precisa explicar, criar um clima sinistro de investigação para tentar identificar para que se arranca a memória das pessoas. O que, que se faz com isso?
E ó, deu interligação com o dilema das eras. Por quê? Ó, estamos aqui em 2021, né? 2022 é o centro da investigação. Aí 3033 no futuro, que é esse momento do circo. E 1011 no passado, as primeiras desinfodemias da Idade Média para se fazer a investigação. A gente tem o dilema das eras.
E nessa época, começa a especular, já em
1011,
a gente começa a especular sobre os anos zero.
Sim.
Que seria assim, eles começam a descobrir o mistério dos anos zero. Quando a gente fizer isso, nós conseguimos triscar a logística de milênio dos templários.
Isso.
Essas descobertas
isso.
De grupos, né? A partir da história de vazou algo sobre o ano zero. Sobre os anos zero, que seria o crono zero. E a ponte para aquele lugar onde você não envelhece. Onde você vai lá e faz o estágio que você quiser lá. Não importa que é um sabe o ano? O ano que
tempo
não existe?
Do não tempo.
Os anos que não existem. Tempo do não tempo. Então, aí a gente pode inclusive colocar que de lá, dessa ida, como Ninho dos Anjos, associando também uma coisa da espiritualidade, que de lá as pessoas chegam em carne e osso, se elas quiserem. Mas elas podem sair com outro corpo, podem morrer lá e voltar, porque elas escolhem isso. E voltar para onde, para a época que elas quiserem.
E aonde? Você falou Ninho dos Anjos, para lá transcendental, que é onde se troca de corpo.
Então, aí de vez em tipo, vestir para balada, põe o corpo para balada. É sinistro, né? Bem alienígena, né? Você vai na balada, pô, o cara entra com um avatar de real, de carne e osso. A galera escolhe o corpo que quer e fica lá fazendo o que quiser. Seja homem, mulher, entendeu? Então, dá para trabalhar com essa lógica, que é bem sinistra, né? De troca de corpo.
E até, tipo, agora que me veio também, eles suspeitam que o camarim do Circo 3000 seja a balada transcendental. Alguns dos que estão, tipo, que tem boa consciência, assim, sabe? Que tem
pra
noção
poder,
das coisas.
Isso é pra poder encarar que o circo seria a atração de dentro da balada, por assim dizer.
Por exemplo, e...
Promovida, tipo... né, pela balada, né?
Sim.
Pela balada, não, mas o circo combina mais com a balada transcendental, mas poderia ter um... Lembra do circo escuro?
Isso mesmo.
O circo escuro vai direto para o qual?
Mas justamente, por isso o pessoal suspeita que as atrações do circo vêm
dessa
porão,
balada. Que é o porão do circo. O sótão do circo, o porão do circo. Que é tipo uma nave, né? Também é uma nave que chega, uma nave circo, né? Então, gigantesca ela, né?
A gente está tentando conectar todas as histórias que já passaram pela nossa memória.
É, criar para virar tempos. Uma história única.
São 10 anos de histórias, é muita
então,
coisa.
Então, aí vira uma história única.
O Altarin é o esperisco. O altarin fica no altar ou ele é em
não,
na
não,
terra?
Não, o altarin tem, tem a seguinte característica. Eu vou redesenhar isso para vocês entenderem. O altarin é uma muralha igual a muralha da China.
Isso faz sentido.
Só que é o seguinte, ele é preso na terra, só que ele não é preso de verdade. Esse movimento, quando quiser.
Ah, ele é como uma nave.
É, ele é um arco, uma argola que fica em volta da laranja. Ele se movimenta como quiser, assim. Ou seja, se ele se movimenta como quiser, ele cobre toda a terra.
Alta orelha.
Certo? No caso, também acontece isso com o Brudgehaz. Mas o Brudgehaz é mais solto e mais fácil de notar. No caso do Altarin, a gente coloca aqueles subterrâneos das cavernas, né? Vai, eles... Tem as partes expostas, que estão na terra, que o Altarin é mais telúrica. E
Brudgehaz
é mais esotérica. Mas o que acontece? Como associar... Olha bem como eu vou falar. O altar, que é o centro, com esse muro que é em volta. Então, só vocês imaginar uma laranja e tem uma argola em volta, uma pulseira em volta da laranja, certo?
Sim, sim.
Porém, quando se move a argola em volta da laranja, o núcleo, ele sempre dista as paredes, ele vai junto. O altar se desloca também. Ele sempre tem que estar no centro, com um raio
como
preciso.
Como se fosse os anéis de Saturno.
É, movimentou a argola, vai se deslocando a ilha central, que é o altar.
Ou seja, se os anéis de Saturno se movimentarem, o planeta se movimenta junto na mesma direção.
É, a mancha, porque o altar mesmo, como a gente concebeu, é uma ilha. No centro de um mar negro, ali é um... E tem a árvore no alto que você vê lá no centro, e tá todo mundo em volta dessas árvores. Dessa árvore maior, e tem árvores menores ao redor. Só que o muro de Altarin é longe, de lá elas veem lá longe a árvore. Elas andam em volta de toda a Terra, sempre equidistante com esse lugar, com esse centro ali. Mas não é lá dentro. Deu para entender?
Uhum.
Elas olham longe a árvore, uma árvore que é gigantesca, uma árvore que umas 20 sequoias, elas olham de longe e veem ela. Elas sabem que é lá.
A árvore que liga Altari de Altari.
É, elas só vão até Altari pelo subterrâneo, não vão por fora. Não pode. Tem umas razões para que elas não possam ir por fora. Então tem cavernas para elas irem até lá.
E para elas irem para perto dos camponeses?
Não, isso aí isso é o seguinte. Elas andam a terra inteira por dentro do muro. O muro tem trechos subterrâneos, que é, conecta todas as cavernas e tal, e trechos em cima. Para fora, imagine em Games of Thrones, por exemplo, não tinha muralha, os primeiros homens, do lado do gelo lá, onde tinha a ruiva. É lá que vai, elas vão atrás dos camponeses. A parte interna é uma parte perigosa, que não pode, não deve ser explorada. É
que
tipo
parte interna?
A parte interna da argola, para onde elas estão olhando. Tem a parte interna e a externa.
Ah, tá. Agora
tem
que entender.
Interna, isso aqui, ó.
Deixa eu ver
interna.
Se tem alguma coisa redonda aqui, uma laranja. Ó.
Eu penso em Ministério do Tempo, pai. É mais fácil associar.
Não, com uma
a parte externa é o passado, para onde eles sempre vão fazer as missões. A parte interna é o futuro, que é, o pessoal diz que é proibido.
Tem nenhuma maçã aqui? O que eu faço com uma maçã?
Não, mas eu consegui entender propriamente.
Não, tá.
Com a
é
tampinha.
Aqui,
tá distraçudo? Tá distraçudo.
É isso aqui, ó.
Desde sempre.
Aqui tem a argola.
Ah.
Que é a muralha de Altari.
Elas conseguem ir pra
aqui
fora.
Aqui é a árvore.
Pra
dentro aqui, ó. É o local perigoso. É o hemisfério tenebroso. Só que o outro hemisfério contrário, pra cá do lado esquerdo do muro, lado direito do muro. Suponha que eu sou aqui uma das minas de Altari. Eu tô andando sobre o muro, que é a muralha, como se fosse da China em volta da terra inteira. Do meu lado direito é onde é a zona dos homens que tem os camponeses, aquelas coisas que eu vou
que
pra
tem
lá.
O Palácio de Salomão, do lado direito.
Tudo pra cá. Certo. Do lado esquerdo é uma zona sombria que tá. Eu vejo a árvore lá longe. É onde foi, onde tudo surgiu. A origem, onde fica o altar. Onde fica o altar.
O altar.
O altar.
E elas não vão lá.
Elas não vão lá. Pra elas ir lá é por baixo uma ou outra, porque é lá que nascem as pessoas, né?
Curioso. Um dos nomes que elas podem usar é Altear, por causa de Teares,
Teares.
E Tear, que é a lágrima também.
Maravilha.
Altear aonde?
Altear é o nome que elas dão pro altar.
Zona de penitência, de renascimento.
De costura, onde ficam as costuras do tempo. Que tipo, elas pensam assim, vai ser contaminado se alguém for lá.
Onde nascem as almas.
Puro, intacto,
e é mais ou menos onde nascem as almas. Né?
Isso.
Onde renascem as almas, onde nascem as almas. Então, colocar essa simbologia de que para a parte de dentro do altar, do círculo, né? De todo o altar, por assim dizer, tem o altar. Certo? Se eu tivesse uma coisa redonda, era muito mais fácil explicar. Porque é só colocar uma parte menor. Não tem nada circular aqui? Redondinho assim? Eu vou... É porque se eu pegasse uma bola de basquete, fica mais fácil mostrar. Se eu fizer um risco em volta de uma bola, eu posso fazer um hemisfério menor e um maior? Posso ou não posso?
Pode.
Eu faço um risco... Eu separo uma seção esférica menor e outra maior. A menor seria essa onde fica no centro, é o altar. A maior zona é o resto da terra, que é onde tem tudo que elas têm que ir lá fazer. Por exemplo, como uma Mulan da vida, elas vão lá e vão encontrar os lobos solitários, entendeu? E aí, só que a não é num lugar fixo, então há uma movimentação que pode levar esse altar para outros lugares. O que é muito interessante colocar é que o tipo de movimentação possível faz com que a trilha de cavernas, todas as cavernas do mundo que se conectam, elas andam pelas cavernas, entendeu? Pelo subterrâneo. Vão até Songdong, lembra? É quase, não sei se você chegou a ver, olha.
O quê?
As reuniões que nós criamos e
caverna
tal.
Na caverna
de Songdong.
Eu acho que não de forma específica.
Nossa,
mas algo tem na minha mente.
Meu, ficou do cacete. É uma peregrinação que as minas fazem. É o celular dele. Elas fazem uma peregrinação, uma reunião onde elas contam histórias, olha. Tipo a rala do... Elas, só que em vez de elas contar histórias de terror, elas contam histórias de amor, entendeu?
Ah, Elas vão naqueles círculos de pedras, estilo
Isso, tipo Stonehenge. Só que elas vão dentro do Songdoom e aí elas caminham pela caverna quilômetros e vão lá numa procissão enorme. E lá elas se sentem e vão contar essas histórias de amor lá.
Tipo o abismo do
meio. Tem um furo no céu, né? É aberto e entra a luz da lua sobre uma távola onde elas sentam ao redor, que é uma távola de rocha, né? Natural. Isso. E elas fazem uma fogueira no centro, sentam ao redor e lá elas contam as histórias, entendeu? Então elas fazem essa peregrinação, elas vêm de vários lugares, né? Vêm. São 1.000 mulheres, então, assim, são muitas mulheres para fazer isso, certo? Para sair subir secretamente do altar, é a noite que elas fazem, porque parece que estão todas dormindo, onde elas saem e vão até fazer essa caminhada para fazer essa reunião, esse rito, né? Que é uma coisa meio wicana, né?
Sim.
De organização ali, elas contam histórias de amor, né?
Elas são as 12 informantes, que seria tipo, elas vão consultar o oráculo, no caso, que seria essa fogueira mágica que elas fazem.
Mas elas contam histórias de amor umas pras outras. Então, quando elas estão lá, elas contam histórias de amor da vida delas e de outras mulheres e tal, que elas conheceram. E aí, é como
se... O oráculo esteja ativo.
É como se fosse uma escola de amor lá, de tipo a Good Wish da vida, só que é umas coisas um pouco mais profundas e fortes, entendeu?
Sim.
Bem dramáticas e marcantes, só que elas vão contar em volta na fogueira.
Curioso, né? Porque é justamente assim que elas ativam o oráculo que eu tava pensando, é o seguinte, essas histórias de amor assim que elas contam, como se fossem as palavras mágicas, sabe? Os rituais que abrem as chaves.
Você tá querendo dizer de criação. Então quando elas começam a contar a história, o amor acontece em algum lugar, realmente. Tá
as instruções de amor vão sendo passadas para elas poderem passar para as subordinadas delas para que elas possam fazer as missões.
E as iniciáticas lá. Só que ao mesmo tempo que a gente fala isso, no ritual pode ter que ter um lado mágico de que enquanto elas conversam e contam a história, e as outras, as magas lá, elas têm que propor soluções. Nossa, mas o que aconteceu? O desejo que cada uma delas tem de interferir naquela novela que a outra, que uma delas está contando, as espectadoras ficam ali tentando, torcendo, que é o termo torcida, vem de torcer as luvinhas, né? Tá? Elas ficam torcendo pelas protagonistas da história contada por pela narradora dali, que é a líder, né? Novelista. Aí ela tá contando, depois, como diz, todas vão contar. Enquanto elas estão torcendo, no planeta, no universo, em outros lugares, pessoas que estão passando por uma história exatamente igual àquela, ou pela própria história, começam a receber ajuda, interferências positivas, intervenções divinatórias, por exemplo, certo? E aí começa aquela energia que elas emanam de lá, o amor de lá sai, vai e chega a pessoas que estão precisando, pessoas que estão em conflito, casais e o caralho. Interessante,
curioso,
né?
Tipo, o que você está falando complementa o que eu estava falando, não é exatamente a mesma coisa, mas complementou.
É porque a gente tem que ter múltiplas camadas, múltiplas faces de interpretação. Então, cada grupo que é, a gente pega do 360, sabe? De cada ângulo, a história pode ser contada totalmente de novo. A mesma história. Então, tem duas. Você vê, da perspectiva de 1.000 sacerdotisas, porra, qualquer momento que eu escolha o ângulo que uma tava lá, eu tô contando a história totalmente diferente já. Certo? É tipo 1.000 versões Disney, como aconteceu em Once Upon a Time. Oi, pode falar.
Como que a gente coloca os problemas que a gente está enfrentando judiciais dentro da história? A gente cria um grupo de juristas, de...
Olha, eu entendo que até as próprias sacerdotisas, elas têm as questões mais pesadas judiciais. Você vai contar uma história de amor? História de amor tem o problema da mãe, do pai, da menina, da fazenda.
Tipo, elas têm que ajudar o camponês a não perder a sua terra.
Isso, aí
uma novela, tem a megera que está processando outra por assassinato.
Isso, qualquer coisa. Entendi. A história é real, são histórias muito realistas. Não é só melemo, romântico sem sentido. Tem uma profundidade ali.
Uhum.
E aí as outras 1.000, as outras 999, ficam falando, nossa, mas por que ela não fez isso? Calma, talvez ela não sei o quê. Então é uma história interativa, onde realmente aquilo, todas ficam ansiosas, falando, sugerindo e perguntando para a contadora de história, para a cancioneira de Évora, por que que ela não fez isso? Por que que ele... Nossa, ela poderia ter feito isso. Elas ficam blá blá blá. Aí, meninas, calma. Vai aquela coisa, um monte de mulher falando. Calma. A história continua. Aí, entendeu? Elas especulam. Quando elas especulam sobre, tipo, sobre justiça mesmo. É como se fosse um júri. Certo? É como se fosse um júri místico ali. Onde elas ficam especulando sobre tudo que deveria acontecer e por quê. E mesmo que haja uma coisa muito má, de que maneira que essa coisa má deve ser tratada. E aí começa a gente a analisar a realidade aqui fora, pela mente dessas mil sacerdotisas. Entendeu? Aí a gente não criou, para não ficar na zona do clichê, as minas de Brujas são as nossas. As de Altares são nossas bruxas, praticamente. A gente não criou mulheres no subterrâneo. A gente não criou essa visão estigmatizada que já veio do passado da mulher maligna. Porque isso foi explorado de uma forma tão escrota que eu acho que não vale a pena nem colocar.
Não, então, se for para colocar isso, que até dá para colocar, mas coloca que são erros que elas cometem, no
sim,
caso.
Sim,
e que, são, tipo, são
e que poderiam que ser interpretadas mal como elas cometeram erro e estão tentando consertar. Então aí sai fora dessas. Agora, existem pessoas, seres do subterrâneo, que a gente coloca que, na verdade, estão eclodindo de lá e ficaram muito tempo durante o sombrio, lembra? Sim. A gente coloca que quando eles se recolheram para as cavernas, ficaram muito tempo na obscuridade.
Então,
e aí tem que voltar para
a
luz.
As mentes delas e tal, fazendo elas cometer esses erros.
Não, mas eu tinha colocado que elas estão lá para proteger que eles não subam.
E também, mas de vez em quando algum sobe e infecta uma delas sem querer.
Não, podemos colocar, mas não colocar que houve uma possessão completa.
Calma, que eu vou falar só o que acontece a partir daí. Que é o seguinte, uma vez que esses seres infectem assim, no caso, elas cometem esses erros, o que me vem à mente é tipo, você lembra que no Alcorão tem matem os infiéis, mas que na verdade era o Maomé fazendo uma guerra santa, por assim dizer,
sim.
E que ficou, e que nem no Levítico queimem as feiticeiras, texto sim. Fora do contexto? Então, pra colocar que as bruxas seriam isso, texto fora do contexto, sabe? Elas estão no meio da história, tá no meio daquele ânimo, tá no meio da batalha com as megeras estão ganhando, aí as palavras delas, elas têm tanto poder nas palavras que tanto bem que elas falam quanto o mal que elas falam acontece.
Entendi.
Então, na parte que elas estão falando, essa vadia tem que morrer, a mina morre mesmo, uma mina no
entendi.
Mundo real aqui.
É bom colocar que a infecção, que elas estão lá pra guardar, pra não subir as criaturas antes de estar preparadas, ainda não estão preparadas lá embaixo pra poder subir. Elas estão em ciclo de comiseração, arrependimento, autoflagelo, essas coisas todas.
Estão
em penitência.
Elas estão para se curar.
Aí não, mas as minas que estão andando nas cavernas, elas estão nas cavernas, dominando as cavernas, para não deixar esses caras subir. Elas estão lá como guardiãs, vamos dizer assim. Só que às vezes alguma delas pode ser fraquejada e capturada. Aí ela tem que ser purificada e tal pelas outras. E quando ela entra nesse domínio, a gente pode colocar várias coisas, cara. Aí eu já não sei como fazer. Aí eu colocar, e depois eu cortei isso. Eu ia colocar que a mina vira homem, sabe? Quando, aí, pô, vai parecer que trans, então não tem nada a ver. Aí a gente só tem que colocar que ela começa a tomar decisões erradas, porque ela tá influenciada.
Sim, sim.
Aí ela tem que passar por uma espécie de uma quarentena. As outras têm que tentar impedir que ela se manifeste de uma forma clara e que todas sejam condenadas junto. Alguma coisa que lembre a questão da Inquisição.
Sim,
tá?
Sim. Colocar aquela questão que lembra, tipo, a possessão lá do corpo seco, como dos ideias.
Qual que é a fase? A
o
fase...
olhar dela fica, tipo, olhando vazio.
Então, esse lance, lembra?
Onde é o corpo seco?
Você não viu Cidade Invisível, né?
Cidade Invisível, vi.
Você lembra aquela minazinha, filha do cara? O jeito como ela olhava pras pessoas
sim,
quando tava infectada com o corpo seco?
É, mais ou menos
então,
esse
então, é tipo, olhando vazio. A mina fica. Que é tipo, as outras vão perguntar pra ela, ela não responde. Ela tá sempre olhando nada, assim.
Então, vamos colocar
parece
em...
Que ela tá
em Torque Madame, a gente coloca a grande infecção. Que durante Torque Madame, houve uma sequência de erros. E aí muitas foram penalizadas, porque o mal passou lá pra fora e resolveu atacá-las, entendeu? Certo? O mal passou pra fora porque alguma vacilou com o negócio. Pode até colocar que, tipo, questão de paixão, de homem maravilhosão. Aí a mina se distraiu, passou um demônio e foi lá. E aí entrou, transferiu o Torque Amada, né? Põe outros lá e começou a matar as próprias minas, entendeu?
Sim, as próprias soldadas.
E manter queimando, e criou uma barreira pra queimar pra elas não conseguirem fazer a transformação e, não, e terem dificuldade pra bloquear a subida de entidades malignas. Ainda não preparados.
E especula-se que até hoje estejam rodando algumas dessas criaturas por conta disso.
Sim. Os remanescentes.
Isso.
A gente coloca
causando
remanescentes.
Alguns males como desinfodemia, problemas
isso.
Com
gente,
etc.
Aí virou lenda esse caso. E aí todas as meninas, agora, quando elas veem um cara que é muito atraente, elas já ficam com medo de...
Achando que é...
Tem que se controlar.
Que pode acontecer o que aconteceu no passado com uma das irmãs ancestrais. Então. Então, é interessante, isso aqui tem que ser bem trabalhado, mas é um eixo rotatório bom que nós criamos, que tem um bom caminho, um bom fluxo. Só que as dinâmicas, elas não podem ser muito travadas, tipo, quem tá subindo porque é de baixo apenas para cima. Não, mas teve uma outra época que ninguém tá contando e que já tinha uma lateralidade disso, alguém que vinha do horizonte, um caminhante que vinha da
Sim, é
floresta.
bom dos pontos de vista porque até para não dar essa ideia de, por exemplo, o homem que é culpado, então, de repente,
Não,
de todas essas coisas.
os
O homem
lobos,
atraente é
mas os
culpado por
lobos
isso.
solitários, os
Ele já
lobos
tem
solitários
um
já quebram.
anti-humanismo
Então,
atualmente
mas os lobos
existente.
solitários
Ele
já
não pode
quebram
ser
porque
feito.
é um homem em estado bruto, o lobo
Tem que
solitário.
colocar os dois tipos,
É um
tanto de
cara
mulher quanto de
isolado,
homem.
é tipo
Existe isso, por quê?
homens que querem procurar MGTOWLA, que querem procurar seu próprio caminho, sabe?
Sim.
Os lobos solitários são caras que tipo meio que se traumatizaram com as mulheres e resolveram seguir sozinhos. Só que essas meninas vão resgatar esses caras, mostrando que as mulheres são boas. E elas acham que eles, por terem identificado esse lado, de repente eles são capazes de um tipo de pureza se forem reconhecerem quem elas são, que aí vale a pena gerar uma linhagem, dar um filho que vai ficar com ele depois, entendeu? A mina tem o filho e entrega pro cara. E volta embora. Entendeu? Pro cara criar. Então, o eixo é não colocar uma coisa estigmatizante. Por exemplo, o lobo solitário, ele saiu da massa. Então ele saiu da opinião global. Ele é um cara que ele tá procurando meditar, ele tá procurando um caminho da verdade, certo? Então ele é um cara que tá com uma vontade de sobreviver sozinho, de se fortalecer. E ao mesmo tempo ele não quer ficar na onda do senso comum. Então é um homem que ele vai dar valor a um lado da mulher que não é o lado que a sociedade quer que dê. Quando ele for dar valor a outros homens e a outras mulheres, ele já tá com um outro caminho mais original. Por isso elas entendem que os lobos solitários são dignos, vamos dizer assim.
Sim, mas uma coisa para também não estigmatizar outra coisa é: os filhos podem ficar com os caras, as filhas sobem para o círculo,
Pode
sobem
ser.
para o altar. Ou seja,
Pode
se
ser.
for uma filha, ela
Pode
tiver, ela
ser.
não entrega para o cara, ela leva com ela
Mas aí,
para o
aí a
sacerdócio.
gente pode colocar alguns casos extraordinários,
Invertidos, exatamente.
como homens que sobem e mulheres que ficam. No
Sim.
caso da Mulan, por exemplo.
Como assim?
O referencial da Mulan.
Distancia do mundo.
Não, então. É só para entender, assim. É uma mina que ela tem uma missão feminina e ela tem um reflexo masculino que precisa levar delicadeza para a guerra.
Então, são as Amazonas, lembra do barco que a gente falou agora há pouco? Desceu
É
no
o mesmo
Amazonas, são as
perfil.
protetoras do conhecimento,
É o
só que
mesmo.
elas, em
São
vez de estarem em
guerreiras.
altarem, elas estão fora, elas estão aqui na Terra.
Isso. É o mesmo
Por
perfil.
quê? Porque tem que ter também.
É o mesmo
Aí
perfil.
já homens, tem que ter os homens que são contrários, são os sacerdotes que sobem para cima.
Associa com
Qual é
Gandhi.
o.
A gente associa com Mahatma Gandhi e
Só que
outros.
quem são esses? Porque a gente já tinha feito no passado isso. A gente fez os lobos solitários, mas
Tem
a gente
uma
quer esses
lista.
caras.
Tem algumas
Quem são
listas.
esses?
Mas tem que pensar nos seus messias. Os avatares.
Oxe, mas já eles são tão apelões assim, os
Não.
homens sacerdotes?
Não, calma. A gente coloca que são associados a profetas, como era Abraão. Coloca homens que são voltados para a questão da espiritualidade com mais vigor, com mais força.
Que tem os templários, tem os cavaleiros da Távola Redonda. Como a gente chama esses caras de uma forma genérica, global? E que eu sei que eles foram colocados assim, seria os irmãos, pura e simplesmente. Os irmãos. Porque tem as irmãs de Altarim. Os irmãos pode
Irmãos
ser
é
o nome.
bacana, porque aí parece inclusive que são irmãos delas, né?
Pode ser. Os irmãos.
É a fraternidade, porque assim,
Tem a sororidade, tem a
foda que tem
fraternidade.
foda que os Rosa Cruz, os maçons, tem a grande fraternidade branca. Sendo que então, aí a gente teria
Só
que.
que tem a grande fraternidade branca, que não são os
Não,
Rosa
não
Cruzes
vamos colocar
também.
branco, eu sei, mas a gente tem que colocar assim algo
Que
como.
inclusive é original. Os maçons vieram depois.
Aí a gente tem que colocar fraternidade a algo que não seja cor.
E nem precisa realmente, porque não vai.
Transparente. Fraternidade transparente.
Ampla.
Mas eu pensei em colocar o cara com poder de invisibilidade. Porque são caras que andam trabalhando, mas ninguém vê o trampo dos caras, não vê nem eles, às vezes. Colocar que eles são transparentes, porque transparente tem a ver com transparência. Que são defensores da verdade e tal.
Ó,
Tiram máscaras.
depois, G e F, né? Antes do F vem o E. Grande fraternidade essencial.
Tem ecumênica.
Essencial
E tem os.
ou etérea
Lembrei
também.
do etérico, que é maravilhoso. Tem os egrégoros, que é uma raça que tem esse perfil.
Sim.
Os egrégoros são uma raça catalogada pelos místicos como uma raça que tem um fim de esclarecimento, iluminação.
Só que eles, sabe, já foram balizados não, nos RPGs, não precisa usar de cara.
Não, vamos só trabalhar assim.
O essencial que eu coloquei é por causa do essencialismo que você tinha colocado.
Sim, sim, essencialistas, por exemplo, combina até mais.
Ou egregadores?
Não, essencialistas é legal.
Essencialistas?
É, porque tem uma religião lá. Mas o que acontece?
Mas então os essencialistas são os nossos irmãos, tipo Minas de Altarim? Eles são os homens de...
Sacerdotes.
Então, Letras, mas é foda. Não, eles têm que andar entre os essencialistas. É que os essencialistas são uma tribo espiritualista irritante, então, conflitante.
Então, acho que eu só vejo os irmãos mesmo, porque eu não vejo exatamente outro esquema pra eles. Exatamente.
Então, mas é bom associar isso com o lance que eu falei da transparência por causa de revelação, sabe? Eles revelam a verdade, tipo hackers, que abrem ou, tipo, intercept da vida. Joga a verdade pra todo mundo ficar sabendo. Algo que se associa, inclusive, com o Pretender, lembra? Que eu falei que o cara conseguia descobrir algo que toda que alguém que estava enganando a sociedade inteira, ele tirava a máscara do cara em praça pública, assim, ó. E ia embora. Deixava o cara amarrado no meio de uma praça pra todo mundo saber da verdade. O vídeo passando, todas as coisas, saía fora. Então, uma característica que esses irmãos têm que ter é de revelar a verdade, entendeu? E eles têm que ser meio invisível, transparente. Ninguém consegue saber onde os caras estão.
Irmãos invisíveis é legal. Porque aí...
Ó, a fraternidade da invisibilidade, não sei como é que é. Fi.
O que significa? Lembra a letra grega. Da proporção áurea.
Em programação, então. A gente pode chamar Fi. Fi, gozado, parece os filhos. Os fios. Os Fi. Os Fi. Então são homens, é da fraternidade é invisível, né? Bom, é legal, porque esses caras são dinâmicos. Tem uma mobilidade desses seres, nós podemos usá-los no trabalho de revelar a verdade.
Só desmistificar. Lembrar que eles são os opostos das minas de Altarin, né? Enquanto as minas são as má, eles são os Fi.
É, minas de Altarin é má.
Isso que lembra mãe.
Curioso.
O que é má?
Má é mãe em chinês.
Ah, é verdade. E Fi?
São os...
Filhos, ou fraternidade invisível, né? Que a gente coloca. Que
é, são os irmãos invisíveis.
Fi é filhos em chinês?
Não, não sei.
Depois tem que ver o que
não,
é.
Não, vê, tem que ver melhor. Bom, mas essa dinâmica é boa pra poder ter espalhar dentro do roteiro.
Mas como, tem que escrever certinho.
Que tipo de agente que circula e revela a verdade? É o inverso,
se for
olha.
E eles são os filhos da invisibilidade, cara, eles não são os irmãos.
Cara, é o absoluto oposto dos homens de negro. É o absoluto oposto, porque os homens
eles
de negro
homens da luz?
Escondem a verdade, não é isso? Os homens de negro são os caras que ficam falsificando a verdade?
Sim.
Mano, esses caras são o contrário, porque eles vão lá e tchau! Joga no holofote. Mete o holofote em cima da parada e rasga tudo. Joga toda a merda no ventilador, espalha, faz todo mundo ficar sabendo do que verdadeiramente
aconteceu. Assim como as minas são as bruxas, no futuro eles vão penalizar os homens assim como sendo, tipo, como se fossem homens de negro. A gente coloca... Que os homens de negro também é uma maldição que acomete os irmãos da invisibilidade quando eles começam a invisibilizar mais do que o necessário.
É doença inversiva, né?
Isso.
Entendi. Fica tão invisível que acaba não querendo. Ninguém pode ver mais nada. Não isso. Querem que ninguém veja mais
isso,
nada.
Isso mesmo.
É uma decadência, né? Uma isso. Degenerescência.
E juntando o mal que acometeu as minas de Altari com o mal que acometeu esses
agora,
caras,
quem
dá
provoca
a
mal?
Da deterioração da memória.
Mas quem provoca o mal? Primeiro, cadê? Lembra o vírus que extrapola qualquer limite? Ele entra em todos os níveis da espiritualidade, da filosofia, e sempre ele vai fazendo, criando dinâmicas e conversão, para que hajam conflitos e no conflito ele se alimenta. Então ele cria dissensões, dualismos, bipolaridades, entendeu? Para gerar uma movimentação da qual ele se alimenta, daquela energia. E zumbifica todo mundo. Fica todo mundo ali pulsando em conflito para ele se alimentar. Entendeu? Então, bem legal. Tá ficando bom. Agora, as portas de texto, elas têm mais cara agora de coisa, certo?
Uhum.
Porque na hora de colocar as linhas, nós vamos falar de documento, da verdade, do que aconteceu ontem, das coisas, só que vão passando por esses parâmetros do tipo de cenário que está sendo construído. E que deve ser construído depois, tanto para série como para jogo. Então, pela lógica, faltam 5 minutos para o aniversário da Geis. E a Alcina tá em casa?
Tá.
A Alcina já tá lá? Bom, eu vou descer.
Tem que subir o áudio.
Então, é. Ah, é? Nossa, tem que parar o áudio.
Onde que eu coloco? Experimentos? Onde eu subo ele?